Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos! Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, neste domingo, 30 de junho. Solenidade dos Santos Pedro e Paulo no Brasil. A gente traz as últimas notícias sobre o dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet. E partimos diretamente para os destaques do programa de hoje. Papa em apelo a quem quer a guerra no mundo, se convertam promovendo projetos de diálogo e paz. No Ângelus, Francisco exorta a oferecer a mão para acolher o irmão sem rótulos e preconceitos. Neste dia de solenidade dos Santos Pedro e Paulo no Brasil, vamos ouvir a reflexão de Padre César Augusto dos Santos em honra aos Santos Apóstolos do dia. No especial A Canção e a Prece, o cantor Antônio Cardoso também dedica espaço a São Pedro. E ainda, projeto da Cáritas de Caxias do Sul coloca ouvidos e coração a serviço das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Neste domingo de solenidade dos Santos Pedro e Paulo no Brasil, o Papa Francisco rezou o Ângelus com os fiéis na Praça São Pedro. Na locução que precedeu a oração mariana, o pontífice refletiu sobre o evangelho da liturgia de hoje, que trata de dois milagres relatados em um único episódio, um de cura e outro de ressurreição. A mulher que sofria de hemorragia e foi curada apenas tocando o manto de Cristo, e a filha de Jairo, que foi tomada pela mão por Jesus, que, estando morta, levantou-se e voltou a viver. Os dois casos ocorrem por meio do contato físico, recordou o Papa, que indagou por qual motivo é importante esse tocar, porque ambas são consideradas impuras, segundo uma concepção religiosa errônea, e não se poderia haver um contato físico com elas. Mas, sem medo, Jesus se deixa tocar, porque Deus não separa os puros dos impuros.
Dio non fa questa separazione, perché tutti siamo suoi figli.
Deus não faz essa separação, porque todos somos seus filhos, e a impureza não vem da comida, da doença ou mesmo da morte, mas a impureza vem de um coração impuro. Deus, insistiu o Papa, não mantém distância diante do sofrimento do corpo e do espírito, das feridas da alma, das situações que nos esmagam e até mesmo diante do pecado. Deus não se envergonha de nós, não nos julga, ao contrário, ele se aproxima para se deixar tocar e para nos tocar e sempre nos levanta da morte, como fez com a filha de Jairo.
Fissiamo nel cuore questa immagine che Gesù ci consegna. Dio uno che ti prende per mano e ti rialza.
Fixemos no coração essa imagem que Jesus nos dá. Deus é aquele que toma você pela mão e o levanta, aquele que se deixa tocar pela sua dor e o toca para curá-lo e dar-lhe vida novamente. Ele não discrimina ninguém, porque ama todos. E da nossa parte, então, questionou Francisco ao final da alocução que precedeu a oração mariana do Ângelus, acreditamos que Deus é assim? E ainda, nos deixamos ser tocados pela palavra e pelo amor do Senhor? E quando se trata do nosso irmão, a gente oferece a mão para se levantar ou mantém distância, rotulando as pessoas?
Fratelli e sorelle, guardiamo al cuore di Dio. Abbiamo bisogno che nella Chiesa e nella società.
Irmãos e irmãs, olhemos para o coração de Deus. Precisamos que a Igreja e a sociedade não excluam ninguém, que não tratem ninguém como impuro, para que todos, com as próprias histórias, sejam acolhidos e amados, sem rótulos, sem preconceitos, sejam amados sem adjetivos.
senza pregiudizi, sia amato senza aggettivi.
No último Ângelus, do último dia de junho, mês tradicionalmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o Papa Francisco invoca a intercessão de Cristo para que converta aqueles que alimentam a espiral dos conflitos, tirando deles, como disse recentemente, lucros e vantagens. E, em vez disso, empreguem as próprias energias, recursos e responsabilidades em iniciativas destinadas a construir um futuro de paz justa e duradoura para os povos.
Em questo último giorno de junho, imploramos o Sacro Cuore de Jesus de tocar o cuore de quanto vogliono la guerra.
Neste último dia de junho, imploremos ao Sagrado Coração de Jesus de tocar os corações daqueles que querem a guerra, para que se convertam a projetos de diálogo e paz. Francisco já havia elevado uma oração ao Sagrado Coração de Jesus, do qual se celebra o aniversário de 350 anos da aparição a Santa Maria Margarida Alacoque, que já havia sido elevada aos céus em 5 de junho, ao final da audiência geral, anunciando a redação de um novo documento sobre esse culto, a ser publicado em setembro, para meditar não só sobre os aspectos do amor do Senhor para a renovação eclesial, mas também para lançar uma mensagem significativa a um mundo que parece ter perdido o coração. Um mundo, então, que corre o risco de se acostumar com a violência que ocorre em outros territórios. É por isso que o Papa, também neste domingo, mais uma vez exorta os fiéis presentes na Praça São Pedro a rezar e a não esquecer dos países dilacerados pela violência.
Fratelli e sorelle, non dimentichiamo la martoriata Ucraina.
Irmãos e irmãs, não esqueçamos da martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, de Mianmar e de tantos outros lugares onde se sofre tanto por causa da guerra. Sempre nas saudações após o Ângelus, o Papa recorda a comemoração litúrgica de hoje dos chamados protomártires romanos, também conhecidos como os primeiros santos mártires da Igreja de Roma. Todos aqueles mártires sem nome que, junto com Pedro e Paulo, pereceram nas perseguições anticristãs na época de Nero. Um exemplo de fé e martírio que, diz Francisco, como em tantas outras ocasiões, não parou até hoje, pelo contrário.
Anche noi viviamo in un tempo di martirio.
Nós também vivemos em um tempo de martírio, ainda mais do que nos primeiros séculos. Em várias partes do mundo, muitos nossos irmãos e irmãs sofrem discriminação e perseguição por causa da fé, fecundando assim a Igreja. Outros enfrentam um martírio com as luvas brancas. Assim, o Papa retoma uma expressão bem conhecida, usada desde os primeiros anos do seu pontificado, para indicar aquela perseguição dissimulada, por meio da qual, de maneira ainda mais elegante, os cristãos são expulsos, deixados de lado, discriminados na vida política e social, não apenas em lugares difíceis do mundo, mas também na própria Europa. Para todos eles, Jorge Mário Bergoglio pede orações. Vamos apoiá-los e nos deixar inspirar pelo testemunho deles de amor a Cristo.
Sosteniamo-li com a nossa preghiera e lasciamoci inspirare della loro testimonianza di amore per Cristo.
O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio, afirmou o Papa Francisco tantas vezes. Mas como podemos ajudar o povo de Deus a percorrer esse caminho? Os desafios são muitos, começando com a compreensão do que a sinodalidade realmente significa e, em seguida, passando para a formação de todos os seus componentes nesse modo de ser Igreja. Várias iniciativas surgiram nesse sentido, algumas mais acadêmicas, outras mais pastorais, cada uma com o objetivo de apoiar a mudança de mentalidade que o estilo sinodal exige. Entre essas iniciativas está o curso sobre sinodalidade promovido pelo terceiro ano consecutivo pelo Centro Evangelii Gaudium do Instituto Universitário Sofia di Lupiano de Florença, na Itália, em colaboração com a Secretaria-Geral do Sínodo. O itinerário de formação teológico-pastoral multilingue proposto é dirigido a sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados, agentes de pastoral e leigos. A primeira aula será realizada em 4 de novembro. Por meio de uma série de palestras e trabalhos em grupo em um contexto intercultural e interdisciplinar, o curso pretende oferecer ferramentas pastorais e teológicas para a implementação de um estilo e de práticas sinodais em nível pessoal e comunitário no modo de viver e ser igreja. Há 4 módulos de 21 horas cada um, nos quais o curso está estruturado, mas também é possível participar de módulos individuais. O primeiro tem como tema Caminhos Abertos pela Assembleia Ordinária do Sínodo. O segundo vai abordar as novas práticas de uma igreja sinodal e missionária. O título do terceiro módulo é Iniciação Cristã e Transmissão da Fé em um Estilo Sinodal. E o quarto oferece workshops de sinodalidade presenciais e via web. As aulas serão realizadas sempre de segunda-feira em modalidade online na plataforma Zoom, ao vivo e gravada, com traduções em português, inglês e espanhol. Os alunos poderão adquirir 3 créditos por módulo, com a obrigação de horas adicionais de estudo e um trabalho final. Os auditores receberão um certificado de participação. Para se inscrever, visite o site do Sínodo. Neste dia de festa no Brasil, dia de solenidade dos Santos Pedro e Paulo, vamos ouvir a reflexão do Padre César Augusto dos Santos na voz de Silvonei José.
Quando desejamos refletir bem, sem influência alguma de pessoas ou situações, nos retiramos para um local afastado e silencioso. Queremos estar a sós, conosco, na natureza e na presença de Deus. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos quando escolheu aquele que iria governar seu rebanho. O Senhor se dirigiu com eles a Cesareia de Filipe, um lugar afastado do mundo judeu, e significativo pela natureza, próximo ao Monte Hermon e a uma das fontes do Jordão. Lá na solidão e apenas na presença do Pai, checou o coração de Simão e o fez seu vigário. O eleito estava tão purificado, tão livre de apegos e amarras mundanas e tão cheio do Espírito que declarou a identidade de Jesus, reconhecendo-o como o Messias de Deus. Por outro lado, Jesus confirmou seu nascimento na fé, dando-lhe outro nome, o de Pedro, Petra, indicando seu novo e definitivo encargo, confirmar seus irmãos na fé. Além de graças para viver plenamente essa missão, Pedro as recebeu também para levá-la até o fim, quando dará glória a Deus através de sua morte na cruz, como mestre. Só que de cabeça para baixo. Simão nasceu de novo, recebeu outro nome, outra função na sociedade, aumentou enormemente seu compromisso na fé. Ao entregar-se na condução de seus irmãos, Pedro viveu momentos de alegria e de tristeza, de certezas e de abandono total na fé. O que passou a guiar sua vida, a ser fiel na missão recebida e abraçada, foi a certeza da fidelidade do Senhor. Agora Pedro vai deixando Deus ser o oleiro, fazer dele um homem à imagem de Jesus. Por isso, ele é pedra, não por causa de sua dureza, mas por causa de sua solidez e confiabilidade. Na dureza da pedra, Pedro apenas guardou a resistência às investidas do inimigo. Nada pode vencê-lo.
Como chefe da igreja, Pedro recebeu o poder de ligar e desligar, isto é, declarar o que está de acordo ou em desacordo com o projeto de Jesus. Por isso, ele foi sempre esse homem renascido para a missão. Não será por esse motivo que os papas mudam de nome? Mas hoje também é dia de São Paulo, a outra coluna da igreja. Pedro é a coluna que nos confirma na fé. E Paulo é a que evangeliza. A liturgia nos propõe como reflexão a carta a Timóteo, onde o apóstolo faz seu testamento e a revisão de sua vida cristã. De qualquer modo, Paulo, antes da conversão, Saulo, também será assemelhado a Jesus, vítima sacrificada em favor de muitos. Ele deduz que o momento de seu martírio, de dar testemunho de Deus, está próximo. Nessa ocasião foi feita a revisão de vida. Paulo teve consciência de que foi fiel à missão, que cumpriu o encargo de anunciar ao mundo o Evangelho. Teve consciência do quanto sofreu e padeceu por esse motivo e agradeceu a Deus por ter guardado a fé. Em seguida, Paulo expressou sua certeza do encontro com o Senhor, quando então será recompensado por tudo através da convivência eterna com Ele. Festejar os santos é praticar seus ensinamentos e seguir seus testemunhos de fé. Que o Senhor nos ajude a louvar São Pedro e São Paulo, fazendo com que cada dia, cada despertar, seja para nós um novo dia, o reinício da vida nova iniciada com o nosso batismo. Para isso é necessário abandonarmos-nos nas mãos de Deus, permitindo a Ele nos refazer, nos moldar segundo o seu coração e confiando no resultado final que, como Paulo, só veremos no final da vida. Que as alegrias e os êxitos, as dificuldades e os sofrimentos do dia a dia não impeçam o nosso crescimento na fé, mas amadureçam e solidifiquem a ação do Espírito. Finalmente, sirva-nos de referencial para a fidelidade a Cristo e sua Igreja, a conformidade de nossa vida aos ensinamentos de Pedro. Que a celebração dessas duas colunas da Igreja seja uma ocasião de graças para o crescimento do Reino de Deus, de nossa vida cristã.
No especial A Canção e a Prece, o cantor Antônio Cardoso também dedica espaço a São Pedro. Vamos ouvir.
Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão e tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. É basílica? É, mas tem coração. Tem coração de pastor que pulsa por toda a humanidade. De modo especial à humanidade ferida, machucada. Porque esse é o papel do pastor. Dar vida por suas ovelhas. Ter um olhar transparente das pessoas e dos acontecimentos sociais. Como assim Cristo olha para cada um de nós. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar do seu, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-la de almas pro reino de Deus. Por isso que o Papa Francisco precisa de oração. E desde o começo ele pede oração. A oração é um jeito que a gente tem de viver essa intimidade com Deus Pai. E sentir o que o outro sente, sem o outro dizer com palavras o que está sentindo. Porque é assim a vida de um pastor. Eu, um simples Pedro, pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.
Agora vamos fechar o domingo falando de uma iniciativa da Cáritas de Caxias do Sul. O projeto Escutai coloca ouvidos e coração a serviço de quem foi impactado com as enchentes no Rio Grande do Sul. A reportagem é de Felipe Padilha, da Diocese de Caxias.
Escutai é o nome de um projeto simples que tem se tornado sinal do cuidado da Igreja na Diocese de Caxias do Sul para com os irmãos impactados pela situação climática no Rio Grande do Sul. Durante algumas horas, em dias da semana previamente organizados, profissionais de psicologia oferecem atendimento gratuito, sendo uma primeira escuta de acolhida e cuidado. A coordenadora do projeto, Marivane Bossa, avalia positivamente as primeiras semanas da atividade.
Está sendo uma bênção, eu diria, porque nós conversamos, né, com as pessoas que foram atingidas aqui no bairro de Galópolis, né, num atendimento individual, onde elas podem colocar sobre suas dúvidas, os seus sentimentos, as suas angústias, e a gente escuta e juntas, né, pensamos naquilo que pode ajudar essas pessoas nesse momento difícil, né, que todos passamos.
No bairro de Galópolis, a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia abriu as portas para receber doações, alojar famílias e também escutar pessoas. Uma sala anexa à casa paroquial, nas sextas-feiras à tarde, recebe abraços carregados de sentimentos, corações cheios de angústia e ouvidos repletos de esperança. A catequista Susana Dalpan, que tem utilizado o projeto, explica sua importância para também ser sinal de esperança para com as famílias e crianças da catequese.
Porque além de tudo eu sou catequista, né? Então eu preciso passar isso também para as minhas crianças. Eu não posso me mostrar insegura para eles, né? Eu tenho que mostrar que eu tô bem. Só que aí tu tem que procurar alguém para te ajudar para tu poder ficar bem, né? Mas eu tenho muita fé. Então a fé com esse projeto foi assim muito completo, muito bom.
Dar esperança às pessoas é também o que o pároco local, padre Rafael Giovanás, que abriu as portas da paróquia para o projeto diocesano, está buscando. Ele também precisou deixar a casa paroquial nos primeiros dias de chuvas intensas e mesmo na rua, buscou dar alento às pessoas que se aproximavam para conversar.
A gente esteve sempre junto. Então, seja até visita nas próprias famílias, seja também eles nos visitarem aqui em casa, ou seja, muitas vezes também, quando a gente se encontra na rua, eles pediam alguma orientação, alguma conversa. Então, a gente se dispôs a fazer então, esse trabalho de escuta também, né? De escuta a eles e também orientar a eles.
Ajuda tu também o Papa a ajudar. Com um pequeno gesto de grande valor simbólico, manifesta o teu amor e confiança para com o Santo Padre. Apoiemos todos juntos o Santo Padre no anúncio do Evangelho e na caridade para com os mais necessitados, pessoas e famílias em dificuldade, populações afetadas por guerras ou que precisam de assistência humanitária. Vai ao sítio obolodesanpietro.va e clica em Doar Agora.
Programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, deste domingo 30 de junho, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!